Geralmente a gente espera que as leis funcionem tipo uma daquelas receitas de bolo impecáveis, sabe? É só seguir os passos e o resultado é garantido.
Ah, a teoria é sempre mais fácil, né?
Pois é. Mas lendo as notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou, fica bem claro que a prática e o exercício da cidadania são muito mais complexos.
Com certeza. E é exatamente por isso que consumir informações variadas, de fontes diferentes, é o que mantém o nosso senso crítico afiado. A teoria é reconfortante, mas a vida real exige atenção aos detalhes.
Exato. A missão da nossa análise de hoje é justamente explorar essas nuances. E, bom, vamos começar pela arena política. As regras para os debates das eleições de 2026.
Ah, a famosa Lei 9.504 de 97.
Isso mesmo. E o curioso é que as emissoras não são obrigadas a realizar os debates.
Não, de forma alguma. Mas se decidirem fazer, aí sim. Tem regras bem rígidas.
Sim, tipo, tem que convidar os partidos com representação na Câmara e garantir recursos de acessibilidade, libras, audiodescrição. Mas assim, se a realização é puramente facultativa, a gente não corre o risco das emissoras simplesmente lavarem as mãos e a democracia sair perdendo?
Olha, é uma preocupação bem válida. Mas o Supremo Tribunal Federal entende essa regra como uma questão de viabilidade prática, sabe?
Como assim?
É que a lei tenta garantir a pluralidade de ideias com essas exigências. Mas imagina se a lei obrigasse as emissoras a colocarem absolutamente todos os candidatos registrados no palco.
Nossa, seria um caos generalizado.
Exatamente. O formato se tornaria inviável na televisão. Não ia ser um debate construtivo. Então a lei equilibra isso.
Faz sentido. Mudando um pouco o foco, outro ponto levantado pela Cidadão Alerta foi o famoso direito de arrependimento nas compras online.
Ah, os 7 dias corridos.
Isso. 7 dias para devolução total do dinheiro, incluindo frete, sem precisar se justificar. É meio que ter um provador de roupas que dura uma semana dentro da própria casa, né?
É uma ótima analogia.
Mas, sendo advogado do diabo aqui, o lojista tem que arcar com frete de ida e de volta, mesmo com o produto em perfeito estado? Só porque a pessoa mudou de ideia, isso não pesa demais por quem vende?
Pode parecer desigual à primeira vista. Mas a lógica do legislador é reconhecer que a tela do celular ou do computador funciona como uma vitrine cega.
Ah, verdade. A pessoa não consegue testar a textura do tecido ou ver o caimento da roupa de verdade.
Pois é. E como a loja tem essa vantagem econômica gigante de vender para o país inteiro sem o custo de um espaço físico para mostruário, a lei transfere o risco da compra no escuro de volta para ela.
Entendi.
Claro que, para exercer esse direito, o consumidor precisa comprar de um lugar real, checar o CNPJ, o endereço físico e aquele cadeadinho do HTTPS no navegador é o mínimo para não cair em fraudes.
O mínimo, com certeza. E falando em bolso, outro destaque do boletim mexe diretamente com o nosso dinheiro. A PEC do IPVA.
A PEC 3 de 2026. A CCJ acabou de aprovar a admissibilidade.
Exato. E a proposta quer parar de usar a tabela FIPE, que é o valor de mercado, e passar a cobrar o imposto pelo peso de fábrica do veículo, com um teto nacional de 1% e descontos para carros menos poluentes.
É um modelo inspirado no Japão.
Sim, mas cobrar por peso não seria tipo taxar um imóvel pela quantidade de tijolos que ele tem e não pela localização ou luxo?
Quem realmente sai ganhando?
Olha, é uma quebra de paradigma gigantesca. A explicação para o imposto ser por peso não é apenas sobre arrecadação, é estrutural.
Por causa das ruas? Isso. Carros mais pesados causam um desgaste exponencialmente maior na malha asfáltica e exigem mais recursos naturais para serem fabricados. É uma tentativa de alinhar a tributação ao real impacto ambiental e de infraestrutura.
Então, na prática, quem tem um carro esportivo milionário, mas super leve, vai pagar menos.
Tenderia a pagar bem menos do que paga hoje, enquanto donos de SUVs enormes e pesados pagariam mais.
Caramba, que mudança! E, bom, aproveitando os números, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou dados muito interessantes. O Paraná vai ter quase 39 mil eleitores a menos aptos a votar nas eleições de 2026.
É muita gente. O total fica em cerca de 8,6 milhões de aptos no estado. estamos falando de um contingente enorme que simplesmente saiu do radar do sistema.
Sim, e a gente não pode olhar para isso sem ver o cenário paralelo.
Nem me fale. Os dados do Banco Central mostram um cenário financeiro extremamente delicado. A inadimplência bateu o maior nível da série histórica.
4,7% no índice geral, né?
E assustadores 7,6% apenas entre pessoas físicas. As causas estruturais estão aí. Juros nas alturas e um custo de vida que não para de subir. As famílias estão operando no vermelho.
É uma pressão diária sufocante. E talvez por isso a Cidadão Alerta tenha feito questão de trazer também algumas lições da Copa do Mundo de 2026.
Ah, as lições de cidadania fora de campo.
Exatamente. A limpeza dos japoneses nos estádios, a determinação gigante da pequena economia de Cabo Verde e o hino do Brasil eleito mais bonito. É um lembrete de que o país é feito das atitudes diárias de cada cidadão.
Com certeza, a informação oficial é a nossa maior aliada, seja para a prevenção de problemas financeiros ou para o exercício da cidadania mesmo.
Tentar entender como essas regras funcionam na prática é o que faz a diferença.
Exato. E observando esses dados todos juntos, me vem uma reflexão profunda.
Pode falar.
Considerando essa queda brusca no número de eleitores no Paraná, ao mesmo tempo em que a inadimplência bate recordes históricos, será que a desilusão com o processo político não está diretamente ligada ao esgotamento financeiro diário das famílias?
Nossa, faz muito sentido. É difícil ter energia para participar da democracia quando a maior preocupação é só sobreviver até o fim do mês, né?
Exatamente.
Um questionamento de peso para a gente refletir. Uma conta que a matemática das leis ainda tem muita dificuldade para fechar na vida real. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até a nossa próxima análise.